Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Filomeno Lopes. Numa carta dirigida aos padres que participaram do encontro internacional Os Párocos em Prol do Sínodo, o Papa Francisco apontou três caminhos a serem seguidos: reconhecer as sementes do Espírito nos fiéis, recorrer ao discernimento comunitário e a comunhão entre os padres e bispos. Foram recebidos nesta manhã pelo Papa Francisco no Vaticano os primazes das igrejas da Comunhão Anglicana de todo o mundo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 2 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Martes Modeus, arcebispo de Uppsala e primate da Igreja da Suécia. Os participantes da Assembleia Primária da Comunhão Anglicana, os participantes ao Encontro Internacional dos Párocos, Sua Majestade o Rei Abdallah II do Reino Hashemita da Jordânia, com o séquito, e finalmente o Cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O Santo Padre nomeou o arcebispo metropolita de Cascavel, no Brasil, Dom José Mário Scalon Angonese, transferindo-o da diocese de Uruguaiana. Dom José Mário Scalon Angonese nasceu no dia 1 de junho de 1960, no estado do Rio Grande do Sul. Depois de ter completado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 16 de dezembro de 1989, Foi nomeado bispo titular de Jufi e auxiliar da Arquidiocese de Curitiba no dia 20 de fevereiro de 2013 e recebeu a ordenação episcopal no dia 28 de abril sucessivo. E no dia 31 de maio de 2017 foi transferido como bispo de Uruguaiana. O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Maintirano, no Madagascar, o padre Clement Erizo Rocoto Ashimbola, até então pároco do distrito de Antaslova e vigário delegado do administrador apostólico de Maintirano. O padre Clement Erizo nasceu no dia 27 de novembro de 1974, no Madagascar, e após ter completado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 30 de julho de 2016. E o Santo Padre nomeou também bispo de Rezo, na Dominica, o padre Kendrick John Forbes, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Nassau, em Bahamas, e até então vigário-geral, vigário-judicial e pároco de St. Paul, em Nassau. O padre Kendrick John Forbes nasceu no dia 20 de agosto de 1975, em Nassau, Bahamas, nas Antilhas, e após ter concluído estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 11 de junho de 2002. Numa carta dirigida aos padres que participaram do encontro internacional Os Párocos em Prol do Sínodo, o Papa Francisco apontou três caminhos a serem seguidos: reconhecer as sementes do Espírito nos fiéis, recorrer ao discernimento comunitário e à comunhão entre padres e bispos. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
É uma carta de um pai que conhece as dificuldades de seus filhos, mas que os estimula a seguir adiante para o bem da Igreja e da missão para a qual fomos chamados. Foi assim que o Papa Francisco se dirigiu aos cerca de 300 participantes vindos do mundo inteiro para o evento Os Párocos em Prol do Sínodo, realizado em Roma de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro organizado pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelo Dicastério para o Clero, em acordo com os dicastérios para para a evangelização e para as igrejas orientais. Gratidão e estima do Papa por aqueles que cuidam de igrejas periféricas ou grandes como províncias, igrejas antigas com fiéis cada vez mais idosos ou igrejas que nascem sob uma grande árvore, onde o canto dos pássaros se mistura com canções infantis. Francisco recorda a importância de uma igreja sinodal que precisa de seus párocos. Nunca nos tornaremos uma igreja sinodal missionária, diz a carta, se as comunidades paroquiais não fizerem da participação de todos os batizados na única missão de proclamar o Evangelho o traço característico de sua vida. Se as paróquias não forem sinodais e missionárias, a igreja também não o será. Paróquias, espera o Papa, com discípulos missionários que partem e voltam cheios de alegria, comunidades que devem ser acompanhadas com oração, discernimento e zelo apostólico. Fortalecidos pela graça, é necessário escutar o Espírito e prosseguir no anúncio da palavra e reunir a comunidade na fração do pão. Há três indicações que o Papa sugere aos párocos. Ele recomenda colher os frutos que o Espírito espalha no povo de Deus. Estou convencido, escreve, de que assim fareis surgir muitos tesouros escondidos e encontrar-vos-eis menos sós na grande missão de evangelizar, experimentando a alegria de uma paternidade genuína que não sufoca nos outros, homens e mulheres, suas muitas potencialidades preciosas. Antes, falas sobressair. Francisco convida a praticar o método da conversação no Espírito, que tem ajudado muito no caminho sinodal. O discernimento é um elemento chave da ação pastoral de uma igreja sinodal, porque implementado no âmbito pastoral, ilumina a concretude da vida eclesial. Reconhecendo os carismas, confiando com sabedoria tarefas e ministérios, planejando, à luz do Espírito, os caminhos pastorais, indo além da simples programação de atividades. A outra palavra-chave da Carta do Papa é fraternidade, compartilhar com os irmãos, sacerdotes e bispos. Não podemos ser autênticos pais se não formos, antes de tudo, filhos e irmãos. E não seremos capazes de suscitar comunhão e a participação nas comunidades que nos foram confiadas se, primeiro, não as vivermos entre nós. Um compromisso que poderá parecer excessivo, reconhece o Papa, mas na realidade é verdadeiro o contrário. Só assim somos credíveis e nossa ação não dispersa o que os outros já construíram. Concluindo, Francisco exorta os párocos a se tornarem missionários da sinodalidade também em seu ministério diário, tendo em vista a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em outubro próximo. A voz dos sacerdotes, insiste o Papa, deve ser ouvida para que sua contribuição ao Sínodo seja cada vez mais decisiva. Ouvir os pastores foi o objetivo desta reunião internacional, mas isso não pode terminar hoje. Precisamos continuar a ouvir-nos.
Foram recebidos na manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio, pelo Papa Francisco no Vaticano, os primazes das igrejas da comunhão anglicana de todo o mundo. Mais pormenores com o colega Túlio Fonseca.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, 2 de maio, os primazes das igrejas da comunhão anglicana que estão reunidos em Roma desde 29 de abril até o dia 3 de maio, visando refletir sobre as prioridades e desafios comuns da igreja anglicana em todo o mundo. A reunião dos primazes é um dos quatro instrumentos da comunhão anglicana que trabalha pela unidade entre os anglicanos em todo o mundo. Com uma saudação em inglês, Francisco iniciou seu discurso e, em seguida, recordou as palavras do ressuscitado, que são o prenúncio daquela esperança que não decepciona. O Santo Padre recordou aos anglicanos que também assim foi para os discípulos quando estavam fechados e assustados no cenáculo, e completou: ainda hoje, quando os líderes do povo de Deus se reúnem, eles podem se sentir tão temerosos quanto os discípulos, podem ser tentados ao desânimo, expressando suas decepções e expectativas não atendidas reciprocamente, deixando que suas preocupações os dominem e não consigam evitar que suas respectivas diferenças se acentuem. Mas mesmo hoje, se voltarmos nosso olhar para Cristo e não para nós mesmos, descobriremos que o ressuscitado está em nosso meio e quer nos dar a sua paz e seu espírito. Ao abordar a temática das diferenças, o Papa recordou que elas não diminuem o alcance do que nos une e não podem nos impedir de reconhecer uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo pelo nosso batismo comum. O Senhor chama cada um de nós para ser um construtor da unidade, disse o pontífice. E embora ainda não sejamos um, nossa comunhão imperfeita não deve nos impedir de caminhar juntos. Segundo Francisco, as relações entre os cristãos prevêm e exigem toda a colaboração prática possível em vários níveis: pastoral, cultural, social e também no testemunho da mensagem do Evangelho. Neste sentido, sou grato pelo trabalho realizado nos últimos 50 anos pela Comunhão Internacional Anglicana Católica, que trabalhou com dedicação para superar os vários obstáculos que se interpõem no caminho da unidade. O mundo dilacerado de hoje precisa da manifestação do Senhor Jesus, sublinhou Francisco, ao recordar das realidades que atingem o cenário mundial atualmente. Alguns de vocês vêm de regiões onde a guerra, a violência e a injustiça são o pão de cada dia dos fiéis, mas mesmo em países considerados ricos e pacíficos, não falta sofrimento. Nestes países, a pobreza de tantas pessoas é um fato. O que podemos propor diante de tudo isso, senão Jesus, o Salvador? Torná-lo conhecido é a nossa missão. E ao agradecer aos primazes da Comunhão Anglicana por escolherem se reunir este ano na cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o Santo Padre afirmou que o Bispo de Roma é o servo dos servos de Deus. Portanto, é preciso engajar-se em um diálogo fraterno, um diálogo paciente, deixando para trás controvérsias inúteis, para entender como o Ministério Petrino pode se desenvolver como um serviço de amor para todos. Por fim, Francisco recordou o caminho da sinodalidade trilhado pela Igreja Católica nos últimos anos e expressou sua satisfação pela presença de tantos delegados fraternos, incluindo um bispo da Comunhão Anglicana, durante a primeira sessão da Assembleia do Sínodo, realizada no ano passado. Vamos rezar, caminhar e trabalhar juntos com confiança e esperança. Seria um escândalo se, devido às divisões, não cumpríssemos nossa vocação comum de tornar Cristo conhecido. Em vez disso, se além de nossas respectivas visões, formos capazes de dar testemunho de Cristo com humildade e amor, será Ele quem nos aproximará um dos outros.
Segundo informa o jornal Angola Online, as autoridades britânicas começaram a deter os migrantes para serem deportados para o Ruanda nas próximas 11 semanas. Segundo anunciou o governo nesta quarta-feira, o primeiro-ministro Rishi Sunak pretende que os voos inaugurais da estratégia de imigração regressem em julho, de acordo com a Africa News. O parlamento aprovou em abril a legislação para facilitar a transferência de requerentes de asilo para o Ruanda, caso estes entrassem na Grã-Bretanha sem autorização.
Tu tem que lutar, sem vingança, vou na vencer.